Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021 e esse é o quarto episódio do podcast Os Biltres. Olá, olá, eu sou Francisco Campos, estou falando diretamente de Detroit, em Nova Lima. E ao meu lado, ele que é o sacripanta deste podcast, ele que é o Biltre maior deste programa, Elton Mendes, que fala diretamente do centro de Belo Horizonte, em Pittsburgh. Elton, um abraço.
Um abraço, Francisco. Um abraço a todos que nos escutam e que nos veem em todas as plataformas nesta rede mundial de computadores. Vamos para o nosso quarto episódio. Hoje tem muito assunto, tem muita coisa. A NFL vai durar um bloco todo. Hoje a gente não tem Biltre no horário, mas o que não falta é assunto, né, Francisco?
Hoje tem muita coisa para falar. Nós vamos falar sobre MLB, nós vamos falar sobre NHL, nós vamos falar sobre NFL, nós vamos falar sobre NBB, nós vamos falar sobre NBA, nós vamos falar sobre tudo, praticamente. Nós vamos falar sobre tudo.
Sem contar que a gente ainda tem a frase desmotivacional da semana e a efeméride esportiva da semana.
Que não podem faltar. Se porventura a gente não falar isso ao longo de todos os próximos 150 mil episódios que nós vamos gravar, saiba que todas as vezes esse podcast vai ter a efeméride esportiva da semana e a frase desmotivacional também. Elton, nós vamos começar por onde?
Vamos começar com o MLB?
Vamos, nós vamos começar com o MLB. Eu tenho algumas coisas rápidas para falar aqui, que é o seguinte. A primeira coisa, tivemos aí uma transferência de peso. Os grandes nomes que estavam aí como agentes livres agora na intertemporada acabaram sendo contratados. Francisco Lindor e Carlos Carrasco foram para os Mets. Os dois eram jogadores do Cleveland Indians e foram para os Mets. Francisco Lindor é talvez um dos maiores shortstops em atividade no beisebol. E a característica de agente livre, né, a free agency dele, estava aí sendo muito aguardada para ver quem é que ia acabar ficando com esse jogador, que realmente ele é excelente e ainda tem muita gasolina no tanque. O cara é novo, tem 20 e poucos anos, então assim, vai jogar durante muito tempo. Foi para os Mets, realmente o dono dos Mets provou que está afim de gastar dinheiro e começou comprando o Lindor e os Mets. Outra coisa, aqui nós também tivemos, no teor das contratações, nós tivemos Kyle Schwarber, também foi para os Nationals, o jogador rebatedor de potência do Chicago Cubs. Estava ali, o Chicago Cubs ia dispensar o jogador, acabou que na última hora acabou mantendo o contrato com ele, mas cedeu por transferência para o Washington Nationals. Lembrando que o Washington Nationals, há poucas semanas, acabou assinando com o Josh Bell, que era primeira base e também rebatedor de potência do Pittsburgh Pirates, time cujo estádio Elton Mendes está hoje. Eu estou aqui em Detroit, no centro de Nova Lima. Vocês podem ver aí o Comerica Park. Continuando, Liam Hendricks, que ele foi do Oakland Athletics para o Chicago White Sox. Ele foi escolhido como do arremessador de alívio, né, ou o reliever do ano na Liga Americana, acabou sendo enviado lá, sendo negociado para o Chicago White Sox. Lembrando que essa já é essa é outra movimentação dos meias brancas, que no ano passado ainda já começaram a se movimentar e contrataram como catcher, por exemplo, o James McCann. Agora, uma coisa fora dos campos que aconteceu foi o seguinte: o Boston Red Sox, ele fez uma coisa muito bacana. Ele contratou a Bianca Smith como treinadora de rebatidas de ligas menores da organização. Para quem não sabe, o beisebol, ele tem a liga maior, né, a Major League, tem os times principais, mas tem um sistema de times afiliados. Às vezes o time é do próprio, assim, vem, deixa eu explicar melhor. Vem, por exemplo, o que eles chamam de AAA, que é como se fosse a Série B. Como se fosse, não é exatamente, mas como se fosse. Tem o AAA, o AA, Single A, etc. Em geral, são times afiliados, mas às vezes o próprio time tem um outro time nessa liga inferior. E a Bianca Smith foi contratada como treinadora de rebatidas do time de ligas menores. O interessante é que ela se tornou a primeira mulher negra a ser técnica na história do beisebol profissional. Ou seja, tivemos o Boston Red Sox com essa marca inicial. Interessante notar que em janeiro de 2020, os Giants contrataram a Alicia Nakin como técnica assistente, ocasião em que ela se tornou a primeira técnica de banco feminina em tempo integral na história da MLB. E mais tarde, em julho de 2020, ela foi a primeira mulher a treinar um time em campo na história da MLB. Ou seja, já são dois passos, né, que os times da MLB estão se movimentando para a inclusão e a representatividade feminina na liga. Agora, o interessante é que, assim, que a Bianca Smith foi a primeira mulher negra, a Alicia Nakin foi a primeira mulher, mas em novembro de 2020, os Marlins contrataram a Kim Egg. Eu não sei falar esse nome aqui, cara. Ela chama Kim. Se eu não estou enganado, é Kim Eng. Porque o nome dela tem duas letras, N e G. Então, a Kim Eng, ela foi contratada pelos Marlins como General Manager. Tipo, é a dona da porra toda lá, quase. Entendeu? E se tornou a primeira mulher nesse cargo. Ela tem 51 anos, já foi gerente geral assistente nos Dodgers e nos Yankees e foi vice-presidente sênior de operações de beisebol da MLB. Ou seja, né, assim, não é pouca coisa, né? Se tinha alguém se tinha alguém apto a exercer esse cargo, ninguém mais do que a Kim Eng. E tem interessante que ela falou na entrevista, eu tô resgatando esses fatos do ano passado, porque essa contratação da Bianca Smith me deu essa deixa para poder falar da representatividade da mulher no beisebol, que é sempre muito pequena e parece que vem aumentando. E uma coisa que mostra o peso dessa representatividade, né, ou a falta dessa representatividade, talvez, é que na entrevista em que ela foi assumir o cargo, ela falou, nossa, puxa vida, eu percebi que eu tirei uma tonelada de peso do meu ombro direito, e aí, 5 minutos depois, eu senti essa tonelada para o ombro esquerdo, porque eu agora tinha a obrigação não só de desempenhar um bom trabalho, como profissional que eu sou, mas também como obrigação de representar bem a mulher no esporte que é o beisebol. Então, assim, nós vamos começar 2021 já com mais mulheres ocupando cargos de direção, cargos de treino em campo e fora dele na MLB.
Muito legal.
Sobre a MLB, era o que eu te dizer. Achei isso muito legal, cara. Muito legal mesmo. E a Bianca Smith deu entrevista na televisão, falando que estava muito feliz e tal. E é interessante como elas falam algumas coisas. Essa frase ela é repetida, assim, por exemplo, a representatividade e tal. E eu estava ouvindo um podcast em assim, que o cara falou assim, cara, é muito importante. Um homem falou isso, tá? Um ex-jogador, não vou falar quem. Ele falou assim, olha, é interessante porque assim, às vezes a pessoa, pode parecer bobagem, mas por exemplo, a minha filha, isso é o jogador falando, a minha filha assiste o filme da Mulher Maravilha, ela fala, olha lá, sou eu vou ser a Mulher Maravilha e tal, tal, tal. Então como que isso interfere, como que isso influencia no futuro, no futuro da pessoa, né, das mulheres, e sim, representatividade, ter um espelho para poder mirar, é muito bacana mesmo. Bom,
verdade.
MLB, era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu falar rapidinho, só uma coisinha só de NHL.
Vamos. Tem três coisinhas.
Pois é.
Tem duas aí que eu queria falar.
Pois é, a primeira é que a NHL volta agora quarta-feira, né? Mais conhecido como amanhã. Hoje é terça-feira, como eu falei. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Amanhã a NHL volta, salvo engano, com 3 jogos. E um deles é Tampa Bay, o atual campeão, Tampa Bay Lightning, contra Chicago Blackhawks. A agenda da MLB, o calendário da MLB, ou da MLB não, da NHL esse ano, foi super compactado, e em 100 e poucos dias nós vamos ter milhares de jogos por aquela liga canadense, que aliás era a liga canadense. Mas enfim, uhum. Você ia falar alguma coisa da NHL?
É, duas coisas rapidinhas de NHL é que o Gary Bettman, que é o comissionário da Liga, falou que a Liga prevê um prejuízo de $1 bilhão nesse ano, por causa da falta dos fãs, né? Isso está diretamente ligado também com o cancelamento dos jogos do Winter Classic. Teria um Winter Classic no dia 1º, no Cotton Bowl. O jogo do Dallas ia jogar o Dallas Stars, que é o time de Dallas, onde fica o Cotton Bowl. E juntando o cancelamento do Winter Classic com a falta de público nas arenas, a liga vai entubar este pequeno prejuízo.
E desculpa, só fazer um comentário acerca disso. No beisebol também rolou esse papo aí, quando o pessoal começou a temporada atrasada lá e tal. Assim, vai ter prejuízo? Prejuízo? Não. Eles vão deixar de ganhar. Prejuízo não vai ter. Entendeu? Porque os caras também conseguem fazer receita de outra forma, com formato de playoff, o que aconteceu no mesmo, formato de playoff diferente, então gera mais transmissão de televisão, gera mais dinheiro, os caras fazem um modelo de boné por semana para vender e tal, então assim, os caras, né, você ia falar mais uma coisa.
E vai ter jogos no Lago Tahoe.
Lake Tahoe fica na Califórnia, se eu não estou enganado, né, ou fica em Nevada.
Vão ser dois jogos no Lake Tahoe. Um vai ser o Colorado Avalanche contra o Vegas Golden Knights, já no dia, esse jogo no dia 20 agora. No dia 21 vai ter Boston Bruins e Philadelphia Flyers. A volta da NHL, já como não dá para fazer o Winter Classic ao ar livre, vão jogar no meio do mato, né? Que
Lake Tahoe, você já assistiu aquele filme?
Ele fica aos pés das montanhas de Sierra Nevada, na fronteira da Califórnia com Nevada.
A Califórnia é um lugar lindíssimo, eu nunca fui não, mas é um lugar muito lindo. Aquele filme, rapaz, eu esqueci o nome do filme, que diabo. Mas você sabe que filme que é? É um filme com o Nicolas Cage e a nossa queridíssima Meg Ryan, que o camarada... Esse filme é velho, tá? Eu vou falar, contar o filme aqui, não vou dar spoiler não. Você já viu esse filme?
Acho que não.
O negócio do anjo, o cara é um anjo.
Naquele horário de madrugada na Globo, Corujão.
Não, rapaz, esse filme é um filme muito bom. Esqueci o nome do filme, cara. Amor Além da Vida, né? Não. Mas enfim.
Cidade dos Anjos?
Cidade dos Anjos? Talvez, pode ser. Pode ser que sim. Mas enfim, aí eu sei que tem uma hora lá que ele resolve. O filme é o Nicolas Cage é um anjo. E ele decide ter experiência humana. Então ele abdica da condição de anjo dele e passa a ser humano. E uma das coisas que... E aí ele conhece a Meg Ryan, assim, e não há como... Cidade dos Anjos. E não há como se apaixonar... não há como não se apaixonar pela Meg Ryan. Várias pessoas já se apaixonaram pela Meg Ryan. Tom Hanks, inclusive, naquele filme Mensagem para Você, também, que é um filme lindíssimo. Tom Hanks é maravilhoso, meu ator preferido. Ali eles se apaixonam e vão passar um final de semana numa pousada lá em Lake Tahoe. Então, muito bem.
Feito esse parênteses. Teremos jogos no Lake Tahoe. Passar agora pro basquete? Basquete, né?
Basquete, vai. Fala, você vai falar do quê? Você quer falar de quê? De NBB ou de NBA?
Vamos começar com o NBA mais rápido. Não, o NBB é mais rapidinho, né?
Não sei.
Vamos falar de NBB, então. NBB. NBB é que a primeira fase, o turno do NBB terminou. Cada time fez 15 jogos. O Corinthians, no horário da gravação, acabou de acabar. Caxias ganhou do Corinthians 8-3-7-7. Verdade. O Corinthians ficou fora da Copa Super 8, que começa... Verdade.
Coisa boa.
O Fuller fez... Não, isso aqui vai ser um bloco do programa. Corinthians. É, o Fuller fez 17 pontos, o Fischer 14. Em rebotes, um cara que eu não conheço fez 8 rebotes. Mas esse não é o problema. O problema é, sabe quem foi o cestinha da partida?
Opa, pelo Caxias?
Pelo Pobre, Caxias.
Né? Ah, meu Deus do céu. Pior que eu não sei quem tá lá no Caxias, eu não quero nem pensar quem deve ser. Vai,
um dos seus jogadores preferidos.
Nossa, é o Pedro.
Pedro com 27 pontos.
Pedro não.
Pedro, 27 pontos para Pedro. Teria outras nomenclaturas, mas não vamos falar aqui, porque a gente não quer tomar um processo.
Mas ele é um grande dendroclasta.
Chiltão com 4,7 rebotes e 1 assistência. E Pedro com 6 assistências. Pedro fez 27 pontos e o Caxias ganhou do Corinthians.
Tá, vamos falar, como diria o Juarez, vamos falar de coisa boa. Vamos falar além de coisa boa, que é o seguinte, ó.
Além do Chilton, tem o Big também, o garrafão do
Minas.
Do Minas, não, do Caxias é Chilton e Big.
Chilton e Big. Pô, isso não anula, se tiver a desgraça. Né? É, bom, no, com relação ao NBB, nas rodadas passadas, ou na rodada passada, né? O Minas ganhou do Bauru e do Paulistano, conquistando assim 14 vitórias seguidas. É a maior marca até agora do Minas em NBB. O Minas nunca tinha conseguido 14 vitórias antes na competição. Você falou comigo que o percentual de aproveitamento é de quanto? 90 e quanto por cento?
93,3%.
Pois é, 93,3. E um detalhe interessante que é o seguinte, essa semana, deixa eu dar essa informação aqui, eu vou até puxar aqui o dado, exatamente. Nessa semana, o NBB divulgou a seleção da semana. E a seleção da semana tem um jogador do Minas que é o Nesbitt, o nosso jogador que tem nome de barrinha de cereal.
Sim.
É, Nesbitt, que ele foi o ala-pivô da semana. Só que tem um detalhe, que tem dois detalhes interessantes aqui nessa seleção da semana do NBB. O outro detalhe, tem o Nesbitt, né, tal, tem três, com o Nesbitt, a seleção da semana tem três jogadores que foram, ou ainda são, do Minas, né. Tem o Coelho, armador, sim, que joga no Cerrado Basquete, tem o Wesley, nossa, queridíssimo Wesley, é o Wesley Castro, que é o ala pivô que joga lá no Mogi. Isso. Tem o Fuller, do Corinthians, que jogou bem hoje, pelo que você falou, né? Tem o Túlio da Silva, do Caxias, que é o sexto homem. Agora, quem é que foi eleito o armador da seleção da semana do NBB? Foi...
Pedro.
Chuta.
Pedro.
Não. Pedro não, pelo amor de Deus. Foi o Flúvio.
Grande, o Magic Flúvio.
Magic Flúvio, que foi
grande. Não é piada, gente. Ele se autodenomina Magic Flúvio mesmo.
Ah, é? Isso eu não sabia, não.
É a reencarnação masculina da Paula.
Magic Paula. Bom, então o Flúvio foi o jogador da semana. Só dizer aqui o seguinte, que o próximo compromisso do Minas é dia 15 de janeiro, às 16 horas, já pela Copa Super 8.
Isso, que já tem chaveamento pronto.
Tem chaveamento pronto, né? Entre os jogos que vão acontecer pela Copa Super 8, nós temos em Minas e Mogi, como eu falei, na sexta-feira, às 16 horas, transmissão do DAZN, se você tiver esse maravilhoso serviço. Tem também às 19 horas...
Isso. Que ela é a única pessoa que eu conheço.
Paga seu DAZN.
Ela que paga seu DAZN. Isso. Agora que o Remo subiu da Série C pra Série B, vai acabar o DAZN a partir do meio do ano, porque ela vai trocar o DAZN pelo Premier.
Aí deu ruim pra você.
Aí deu ruim, aí caiu a casa.
Não, mas você pode assistir com a senha dela lá do Now.
Mas não tem DAZN no Now.
Não, mas tem Premier.
É, mas não? É, posso pegar o Premier.
Pois é, não, você conversa com ela.
Manda um abraço pra minha sogra que paga o da. Abraço,
pega. É, aí a tem.
Thelma Piani, que aí em Belém tá, nos ouve.
Muito bem. No dia 15, como eu falei, tem Minas e Mogi. Também tem São Paulo e Clube Atlético Paulistano, transmissão pelo Dazão e pela ESPN. E no dia 16, temos Bauru contra Fortaleza, a 1h do sábado.
Tem o jogo que faltava, que dependia do jogo do Corinthians, por isso que não tinha saído a tabela ainda, que é entre Franca e... Não. Só para confirmar, é Minas e Mogi, Flamengo e Franca. Isso. Flamengo e Franca. Flamengo e Franca é o outro jogo que faltava da Copa Super 8.
Como você falou, o turno do NBB acabou, né? Você tá com a tabela aí? Vamos passar a tabela dos 8 primeiros só e dos 2 últimos do final do primeiro turno. O Minas está em primeiro, né?
Rapidinho, ligeiro. Minas, Flamengo, Bauru, São Paulo, Paulistano, Fortaleza, Franca e Mogi. Aí naquela zona de quem não tá na Super 8, temos Corinthians, Unifacisa, Pato e Campo Mourão, Pinheiros e Cerrado, lá embaixo, Caxias e Brasília. Caxias que conquistou sua terceira vitória, que tá empatado junto com o Cerrado, essa turma com 3 vitórias e 12 derrotas.
Que beleza. Bom, acabou o NBB? Acabou
o NBB. NBA.
NBA, vai, fala NBA. É melhor falar sobre
NBA. NBA, não vou passar resultado aqui, porque a gente sabe que NBA é aquele momento que ninguém é de ninguém. O mais importante para falar de NBA é que após adiamentos de jogos, a NBA irá endurecer os protocolos de prevenção à Covid-19. No dia da gravação desse programa, hoje na terça-feira, dia 12, houve o quinto adiamento de partidas por causa da Covid-19. O primeiro jogo adiado foi ainda no ano passado, no jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. No domingo, dia 10, o protocolo de Covid deixou o Miami Heat sem o mínimo de atletas disponíveis, cancelando assim o jogo contra o Boston Celtics. Ontem, na segunda-feira, dia 11, a NBA também cancelou Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans e Boston Celtics e Chicago Bulls. Os Mavericks chegaram até a fechar o seu CT por causa de 2 casos confirmados de Covid entre jogadores. E hoje, nessa terça-feira, o dia que a gente está gravando esse programa, o jogo entre Boston Celtics e Orlando Magic também foi cancelado. O Kevin Durant tinha sido afastado também porque ele foi exposto a pessoas com Covid. Tudo. Então a NBA e a Associação dos Jogadores vão endurecer mais as regras de prevenção à Covid. Vou passar aqui rapidinho. Quando o jogo foi em hotéis, jogadores estão proibidos de interagir com hóspedes que não sejam de staff técnico das equipes. Os jogadores não podem mais não podem mais receber convidados em seus quartos. Em jogos em casa, jogadores e membros de comissão técnica devem permanecer em casa, a menos que só sairão em situação necessária. Fora de casa, jogadores e membros de comissão técnica não devem deixar o hotel. Reunião de pré-jogo nos vestiários estão limitadas a 10 minutos de tempo com máscaras. Aí tem quaisquer pessoas que prestem serviço ou frequentem regularmente a casa dos jogadores deverão ser testadas. Para voos, as equipes deverá criar um plano de assento de modo que os atletas se sentem mais próximos no banco nas partidas e mantenham-se mais próximos uns dos outros nos aviões.
Não vai estar certo.
Jogadores proibidos a chegar na arena com mais de 3 horas de antecedência. E basicamente é isso. Não vou falar tudo, mas basicamente é isso.
Eu não sei, cara, assim, a experiência que a NBA adotou lá com a bolha e tal, foi muito bem sucedida, o pessoal controlou lá e tal, Aí eu acho que eles empolgaram, falaram, não, dá pra gente fazer isso, a gente segura a onda lá e tal, mas não dá, sei lá, esse troço não tá certo, não. Você não viu a NFL lá, quase que não acontece o jogo do Pittsburgh lá, por causa dos jogadores dos Browns lá, né?
Enfim. O Kyrie Irving foi pego, foi visto numa balada sem máscara com a família.
Esses caras estão retardados, velho. Sério,
então, assim, vamos ver se isso vai funcionar, né? Mas acho que o ponto da gente falar de NBA é só isso mesmo.
Resultado,
né? A tabela está muito no início ainda.
Sim. Bom, eu queria dizer, o que falta agora, hein? Falta a NFL e o college football.
Vamos falar de college
football. Então, vamos falar de college football. O negócio é o seguinte, aqui, ontem foi a final, né, do college football. Me assisti com uma certa aflição ali, porque tinha muita gente na arquibancada, e quando acabou o jogo, o pessoal invadiu o campo, então, enfim, aí você vê que tanta gente sem máscara. Pois é, eu assisti, foi um vareio, Alabama provou, né, assim, é um jogo do ataque muito forte, né, e o jogo começou até bom, rapaz, começou assim, touchdown para um lado, touchdown para o outro, só que daqui a pouco, perderam a bola lá e tal, three and out para um lado, não conseguiram marcar a ponta, aí Alabama deitou, aí foi o jogo que acabou 52-24, sabe, o ataque de Alabama é fortíssimo, ele tinha uma característica que era assim, a capacidade que os camaradas tinham de fazer a separação, né, sempre quando a bola chegava no jogador de Alabama, ele estava longe do defensor, então assim, o cara sempre estava tranquilo para pegar a bola, aconteceu poucas vezes de ele não estar acompanhado ali, muito de perto, sabe, o quarterback lá, o Mac Smith, se saiu muito bem e estava lá junto com o Devonta Adams, aquele camarada que é o atual vencedor do Heisman, né? Ele jogou um quarto, só machucou o dedo, mas nesse quarto ele moeu, entendeu?
Então estava lá, o Devonta. Ele terminou primeiro, ele jogou um tempo só e teve 12 recepções para 215 jardas e 3 touchdowns.
Sim, não, e assim, e ele é um cara, vamos dizer, franzino, sabe, ele ganhou o Heisman, e no discurso ele falou, pois é, o pessoal fala aí, né, porque peso e altura é muito, muito importante no esporte, tá? Mas eu tô aqui para mostrar que eu também consigo fazer
Devonta
e tal.
Devonta Smith, né, Devonta Adams não, Devonta Smith.
Eu falei errado, né, tá escrito aqui certo. Pois é, o Devonta Smith, o Edel também, e o Najee Harris. Najee Harris comandaram o ataque. Interessante, cara, é que o Nick Saban ganhou o sétimo título dele de college football, né? O Nick Saban, o Nick Saban tem duas características interessantes. Ele ganhou 7 títulos. Um com LSU, né, da Louisiana, e os outros 6 por Alabama. Ele foi treinador do Miami Dolphins, e lá ele quando ele era treinador de Miami, ele não deu certo lá, não.
Tanto que ele é conhecido lá como Nick Saban.
Nick Saban, pois é. Nick Saban. O detalhe interessante é que o Nick Saban, ele tem o maior salário do estado do Alabama. No estado do Alabama ele ganha mais que todo mundo. Lá.
Porra. Que
recebe salário, obviamente.
Sim.
Pô, cara... Sabe aquele filme lá do Michael Ower? Que é... Um Sonho Impossível, um negócio assim, com a Sandra Bullock.
Sim.
Como é que chama aquela... Você já viu esse filme, é óbvio?
Já.
Eu tô muito Rubens Ewald filho hoje. Ele...
Até pegar um whisky.
Não, mas enfim, como é que chama aquela moça lá, que é a filha lá, Lily Collins, o nome da atriz lá. Então, o Nick Saban e outros treinadores aparecem nesse filme. Porque ele já era um treinador, ele já era treinador do
Lily Collins, isso mesmo.
Lily Collins, né? Pois é. Então, e college football era isso o que nós tínhamos para tratar.
Agora vamos falar de NFL, vamos falar com calma, que temos muita coisa para falar.
Muita coisa para falar, porque esse foi o primeiro. Foi o primeiro final de semana dos playoffs, e aí nós tivemos nesse final de semana a rodada de wild card. E rapaz, foi bom, viu?
Foi bom, foi legal. Vamos começar por ordem. Foi bom.
Em geral, nós vamos começar por ordem, mas só que eu só quero trazer alguns detalhezinhos pequenos antes, gerais, diversas, nas zonas
Sim.
diversas, que é o seguinte: Cairo Santos, o Cairão da Massa, foi com recorde de teve recorde de aproveitamento em field goals na história do
Da
time
franquia.
do Chicago Bears, da franquia,
Sim.
com 93,8%. A segunda maior é do Robbie Gould, aquele que Robbie Gould foi aquele que acertou no campeonato passado, acertou o chute na trave e jogou, caiu para fora, né? E o ursinho morreu de sofrimento. Você vê, o aproveitamento do Cairo Santos é 93,8% e o do Robbie Gould, que é o segundo lugar, está com 89%.
É um absurdo. A melhor temporada do Cairão na carreira.
Na carreira. Além do mais, ele foi nomeado como jogador de Special Teams do mês da Conferência Nacional, a famosa NFC. A segunda coisa, que ontem à noite, os Eagles demitiram o Doug Peterson,
Que foi uma,
que é...
para mim, uma tremenda borrada.
Pois é, esses 3 anos depois de ele ter levado o time ao seu único Super Bowl, Doug Peterson foi defenestrado,
Do time da
vamos falar,
Filadélfia.
do time da Filadélfia.
Já,
Agora sim. Ah,
além disso, já ventila. O Carson Wentz já tá de partida do time. O futuro da franquia tá no, no, nas costas do Jalen Hurts. Cause everybody hurts.
pois é, é só não colocar aquele pateta lá do. Como é que era? Você falou o nome dele no episódio passado, eu já esqueci de novo. Sudenfeld. Que quarterback lá?
O quarterback reserva lá. Não,
Não, isso é engraçado, porque é a justificativa que o cara deu para colocar o sujeito. Não, é porque tem muito tempo que ele está aqui com a gente e tal, então a gente devia deixar ele jogar um pouco e tal, não sei o quê. Pô, cara, seu time está quase ganhando o jogo, você faz uma pataquada dessa? Não, não faz isso não.
O
Ó,
Nate
vamos.
Sudfeld, que
Muito
lançou
bem.
para
Você queria falar sobre o
32
jogo?
jardas e uma interceptação. Eu gosto sempre de
32 jardas, é?
32 jardas. Eu lanço para 32 jardas num jogo de NFL. Começar com Buffalo Bills e Indianapolis Colts. Buffalo sofreu, hein?
Sofreu, mas foi um jogo bom.
Foi um jogo
Detalhe do jogo bom, a frivolidade do jogo é que o time dos Colts tem o que é meio brasileiro, né?
O nosso querido
Rodrigo
Rodrigo
Blankenship.
Blankenship, que acertou
Good
um de
job.
dois. Além
Bom,
disso,
agora...
tem o Panther do Indianapolis Colts, tem o melhor nome da NFL,
Qual que é?
que é o Rigoberto Sanchez.
Rigoberto Sanches, muito bom. Mas foi, cara, o time time dos Bills penou, cara, para ganhar.
Penou.
Mas, ó, mas o Josh Allen tirou algumas coisas da cartola ali que é brincadeira, né?
Aquele
Josh Allen.
passe que tá caindo e ele
Isso que eu ia
consegue
falar aqui agora, o cara
passe.
quase caindo, ele acha o cara lá e beleza. Detalhe que a última vez que os Bills venceram um jogo de playoffs, o Allen não era nem nascido, velho.
Nem
O
eu.
Allen não era nem nascido.
Eu tenho a mesma idade do Josh
Muito menos você. O
Allen. Tenho a
Blankenship, como você falou,
mesma
é.
idade do Josh Allen, que a diferença é de alguns dias.
Ó, que massa.
Ele é de
Fala lá
21
com
de
ele.
maio, eu sou de 5 de junho. Então é alguns dias.
Fala lá com ele esse negócio, ele vai achar super legal. É, o Blankenship. Você vê, o Blankenship, como você falou, ele errou um field goal. E no final do jogo, a diferença foi de quantos pontos?
Três.
Três. Três, né? Se tivesse acertado, nós estávamos vendo o jogo até agora. Mas não, né?
O Josh Allen lançou para 324 jardas e dois touchdowns. Quem fez os touchdowns foram o Stephon Diggs e o Dawson Knox.
Deu a lógica, né? Agora é o seguinte: nesse jogo, no jogo dos Colts e Bills, teve um lance de fumble dos Colts que as Zebras não deram. Não deram como fumble. E foi fumble. Porque o
Você
camarada
travou? Ih, travou tudo aqui.
travou?
Fala de novo, que travou aqui tudo.
Olá, já voltou?
Voltou, voltou.
Vamos dar um corte então?
Sim, essa parte eu corto, você volta do ponto da onde é que você tinha parado.
Eu vou voltar da parte do lance do fumble dos Colts aqui.
Isso. Você começa daí.
Bom, interessante falar que nesse jogo aqui teve um lance que foi um fumble dos Colts que o juiz não deram como fumble. Deram como passe incompleto, mas aquilo ali foi um fumble. O camarada, o joelho dele não estava mais no chão. A mão na hora que a mão estava nas costas do joelho dele não estava mais no chão e depois ele perdeu a bola.
Sim.
Mas mesmo assim, acabou que não adiantou nada, que os Colts não conseguiram capitalizar essa possível perda de posse de bola e os Bills avançaram. E aí, como eu falei, né, isso não acontecia desde muito tempo atrás. Mais alguma coisa de Bills e Colts?
Não.
Próximo jogo que aconteceu foi Seattle Seahawks e Los Angeles Rams.
Esse jogo aí foi patético pro Russo Wilson, hein? Patético.
Esse jogo foi ruim de todo jeito, porque...
Foi o pior jogo do Wild Card.
O final de semana. O pior jogo do final de semana, porque já começou com a troca de quarterback pelos Rams, que tinha entrado o Wolford.
Ele sofreu uma concussão
e eu fiquei bastante preocupado, porque... O camarada dá uma dobrada no pescoço, aí é tirado de campo, protocolo de concussão, ok e tal. Aí o cara é levado para o vestiário, já fica assim. Aí depois fala que o cara foi para o hospital. E assim, eu não sei se você sabe, mas estádio de NFL e NBA, NBA também deve ter, mas MLB, existe um posto médico assim, bem bacana. Tem posto médico lá nesse estádio que dá de 10 a 0 nessa UPA nossa aqui. Então tem raio-x, tem tomografia e tal. Os caras levam o sujeito para o hospital, eu fico assim, pô. Mas foi um lance imprudente dele. O cara vai de cabeça, em vez de ir fazendo o carrinho assim, né, o slide, os caras vão de cabeça. Trocou o quarterback, entra lá o Jared Goff, né? Jared Goff, com o dedo machucado, também estragado, né? Mas vamos que vamos. O Russell Wilson teve seus momentos.
Não, pode concluir.
O Russell Wilson teve seus momentos, assim, mas ele foi muito inconsistente, além do que os recebedores não ajudaram muito, foram muitos drops. Deixaram a bola cair demais, cara. Umas bolas fáceis, assim, ó.
Pra você ter ideia, os dois quarterbacks somados, lançaram pra... Não deu nem 400 jardas.
O Josh Allen quase fez mais do que os dois juntos, né?
Foi para 329 jardas. Os dois somados. O Josh Allen lançou para 324 jardas.
Quase que o Josh Allen faz mais que os dois juntos, né?
O Russo Wilson lançou para 11 de 27, dois touchdowns e uma interceptação. E o Jared Goff, um touchdown, 155 jardas, 9 de 19. Quem também anotou touchdown no ataque do Los Angeles foi o Ken Akers, e o Robert Woods anotou uma pick six ridícula do Russell Wilson, um passe pro lado que no mínimo é inconsequente
e incompetente também, nós vamos dizer isso. Gosto muito do Russell Wilson. Russell Wilson é um cara gente boa.
Foi o Robert Woods?
Foi quem?
Acho que foi.
Pois é, Russell Wilson é um cara assim muito bom, até que ele estava nas conversas aí para ser MVP da temporada. Mas não, ele é gente boa pra caramba, ele é casado lá com aquela moça simpática também, ele vê que.
Com a Ciara.
Ele jogou futebol com a galera e tal. Enfim, amigo é muito gente boa, mas não, esse ano não. Mas quem que também não é amigo do Luciano Huck, né? Foi a primeira vez que o Seattle Seahawks perdeu um jogo de playoffs em casa, desde 2004. Né?
Uhum.
Talvez a gente possa resumir o jogo como o fato de que a defesa de Los Angeles segurou o time de Seattle e não deixou o Russell Wilson jogar. O Let Russ Cook não funcionou.
Eu vi uma pergunta nas redes sociais outro dia, eu vou passar aqui. Já deu de Pete Carroll em Seattle?
Não acho. O Pete Carroll, ele é um excelente técnico. Ele ainda está em total capacidade de comandar a equipe lá do estado de Washington. Eu acho que totalmente. Não vejo problema nenhum, não. Você vê?
Não, mas assim, eu acho que na próxima temporada é o tudo ou nada pro Pete Carroll. É aquela...
Eu acho que na próxima temporada ele vai precisar provar um bocado do serviço dele.
Ele precisa chegar, acho que pra mim, precisa chegar no mínimo a final de conferência, ou cair num divisional num jogo muito equilibrado, porque não dá. E assim, o Dicky Metcalf foi o que eu disse outro dia, ele é um Odell Beckham Jr., que mora na Costa Leste. Sim. Acho que pra mim ele tem o mesmo atleticismo e os mesmos erros do Odell.
Ele é também não jogou muito nesse jogo, né? Se esperava mais dele. O TK Metcalf se esperava mais dele, esperava mais força, mais capacidade de romper tackles ali, e não rolou também muito, não. Ou seja, é
Tyler Lockett. Tyler Lockett também.
É só para conversar. Igual eu falei, assim, a defesa de Los Angeles segurou o time de Seattle, não deixou o time de Seattle jogar. Então,
e sem o Aaron Donald, que machucou, que ficou.
Foi, cara. 3, no começo do jogo ele machucou. Fora. Pois é. Assim, já era. Pô, e sem o Aaron Donald, que é um dos melhores defensores da liga. Vamos de Bucks e Washington?
Para mim, o jogo mais legal dos divisionais.
Do wildcard, né?
Uhum.
Você falou divisional.
É 31 a 23 o Tampa Bay Buccaneers em cima do Washington de futebol e regatas.
Pois é, aí tem um negócio que é o seguinte: eu tava torcendo pro Washington, porque eu queria ver o Alex Smith avançando. Ele que não jogou, né? Porque estava de novo com uma contusão na panturrilha. Aliás, no episódio passado, eu mencionei lá o troféu lá que a mulher do Alex Smith fez com os materiais do aparelho que ele usou na perna para se recuperar. Falei que eu ia postar e postei. Está lá no nosso Twitter e lá no nosso Instagram. O troféu ficou muito bacana. Enfim, acaba que o Alex Smith não jogou, mas entrou no lugar dele o Cervejinha.
O Cervejinha. Taylor Heinicke.
Que eu vou te falar, cara, talvez tenha sido o destaque do jogo, foi ele.
Sim, grande jogo do Cervejinha.
Jogou muito bem. Ele deu uma sorte que no final do segundo quarto, né, teve um fumble lá, mas o fumble foi considerado down by contact. Né, a jogada encerrou ali naquele momento e acabou não perdendo a bola. O jogo foi para o intervalo 18 a 7 para os Giselos, os novos Giselos da Flórida, né?
Uhum.
Mas o pessoal deu uma empolgada assim, depois do jogo. Eu estava vendo o Sport Center americano. E tinha uns caras lá, os caras estavam loucos. Ah, é isso mesmo, o futuro da franquia de Washington já está definido. Se chama Taylor Heinicke. Aí, pera, velho. O menino jogou muito bem, demonstrou muito coragem, bem. Demonstrou velocidade, demonstrou capacidade de improviso, fez um touchdown lindíssimo. Eu vou te falar que tem tempo que eu não vejo um touchdown tão bacana quanto aquele que ele fez, em que ele caminhou para a esquerda, foi passar a bola e resolveu. Dá para ver nitidamente o momento que ele fala assim: quer saber? Eu vou eu mesmo. O cara correu mais um bocado de passo ali e voou com a bola nas mãos para poder anotar o touchdown. Jogou a bola certinho em cima do pylon e anotou os pontos para o time de Washington. Pena que não deu certo, né? Porque, como eu falei, né? Aí do outro lado também tem um sujeito chamado Tom Brady, né?
Que achei tá engraçado.
A cada dia melhor, tá tipo o Flúvio. O Flúvio é tipo o Tom Brady, que cada dia vai ficando mais velho, vai jogando melhor. E assim, foi a primeira vitória do Tampa Bay Buccaneers em pós-temporada desde o Super Bowl 37 em 2003.
O Tom lançou para 381 jardas e dois touchdowns. O Tom lançou para 381 jardas e 2 touchdowns. Quem anotou touchdowns foram o Leonard Fournette e o Antonio Brown. Isso. E o Antônio Brown e o Chris Godwin foram quem anotaram os touchdowns do time.
A vitória de Deus. Tampa Bay.
Isso. Do lado do Washington. Do Washington Sport Club. O Cervejinha lançou para 306 jardas, um touchdown e uma interceptação. O touchdown lançado foi pro J.D. McKissick. E esse jogo teve também um touchdown do Steve Sims Jr. O que falaram muito, que o Chase Young falou que queria o Tom, e o Chase Young ficou sumido, né?
Não, aquele negócio lá, não, ele falou, não aqui, eu quero o Tom Brady, Tom Brady, tô chegando, viu? Eu falei isso no episódio passado.
Isso.
Não aconteceu nada, ninguém, não veio nem o cheiro.
Porque, assim, não mexe com o Tom Brady. O Tom Brady é movido a ódio e é movido a raiva. E assim.
E suco de abacate.
E a beijocas da Gisele Bündchen.
Ah, mas aí, né?
E o zelador de escola, Bruce Arians? Ele não parece um zelador.
Cara,
né? Não sou cismado, ele parece um zelador de escola, pô. Agora o Tampa tá classificado também. No domingo, o Lamar não pipocou.
Boa bola, viu?
Jogou muita bola. Correu pro touchdown espetacular. Ravens e Titans. É. E Baltimore está classificado para os divisionais.
Pois é, foi a
Lamar do melhor time 179 jardas.
Antes de dar os números, deixa eu só fazer um comentário aqui. Foi a disputa do melhor time terrestre contra o melhor running back. Uhum. E vamos combinar, estava todo mundo muito, muito ansioso para ver o Derrick Henry jogar e ele não jogou. Ele não foi lá, não. Ele não estava lá. Naquele dia, assim, jogou muito mal, foi apagado, a defesa de Baltimore parou o ataque do Tennessee e o Henry fez uma das suas piores partidas. O Lamar Jackson, que até então não tinha uma vitória, venceu e devolveu a derrota do campeonato passado. Para quem não lembra, no ano passado o Baltimore Ravens foi eliminado da competição exatamente pelo time de Tennessee.
E o jogo foi em Nashville.
Pois é. O primeiro quarto terminou 10-0 para os Titans. O Lamar Jackson não conseguiu correr por causa da defesa do Tennessee e o Lamar Jackson sofreu interceptação. Mas aí no segundo quarto a coisa virou. O Lamar Jackson anotou um touchdown correndo e deixou o jogo empatado. No quarto, o jogo chegou com o Tennessee estando em desvantagem por 20-13, com faltando 1:42 no relógio. E assim, dava para ter conseguido, foi uma diferença de uma posse de bola só, ué. Você ia falar os números da partida?
O Ryan Tannehill, 165 jardas, um touchdown e uma interceptação. E o Derrick Henry tentou 18 vezes e correu só 40 jardas.
Aí 40 jardas ele corre no café da manhã. 40 jardas ele corre quando ele vai no banheiro. Eu vou no banheiro, ele corre 40 jardas.
O Lamar Jackson, só por comparação, correu 16, tentou 16 vezes e correu para 136 jardas. Mais as 179 aéreas.
Não, e assim, foi muito discrepante, né, cara? Porque justamente na semana passada, se eu não estou enganado, o Derrick Henry bateu o recorde, né? Eu não gosto de falar recorde, porque a palavra recorde em português não tem acento, não é uma paroxítona. Aqui nesse podcast a gente prima pela correção do vernáculo. Então, assim, ele bateu o recorde de jardas, alcançou 2 mil jardas, aí chega nesse momento e correu 40 jardas. 40, você falou, né?
E quem anotou outro touchdown do Baltimore foi o J.K. Dobbins.
O Dobby, eu já vi ele lá no Harry Potter, gostava muito dele lá.
O Dobby. Agora passando para o jogo ridículo, o jogo que passou na Nickelodeon, teve banho de slime.
Aquela ali foi a parte mais legal do final de semana. Foi. A melhor tradução foi do Nickelodeon.
O jogo foi uma grande bosta? O jogo foi uma grande bosta.
Foi horrível.
Mas o Reinaldo Gottino tomou banho de slime no final do jogo. Grande Sean Payton. E o New Orleans Saints. Já era previsível que o New Orleans não ia tomar conhecimento do Chicago Bears, né?
Só um detalhe aqui, foi o seguinte. Fala pra mim, quanto é que ficou o jogo?
21-9.
21-9?
21-9.
Quem que anotou o único field goal?
Cairo Santos.
Pois é. Aí, o Cairo Santos com 28 field goals consecutivos nessa temporada. Também é o recorde, continua, né, como sendo o recorde da história do time dos Bears. Né? Ou seja, não basta só o aproveitamento dele, ainda tem um número de field goals consecutivos. Né? Último jogo do domingo. Cleveland Browns.
Nada desse jogo? Não tem nada para dizer?
Eu? Mentira, tem para dizer sim. Adorei a transmissão do Nickelodeon.
Sim.
Achei ótimo quando marcaram o touchdown lá e a Slime Fest, a festa do Slime na end zone. Mas o mais bacana foi quando foi chutar o field goal, apareceu o Bob Esponja entre o Y. Isso. Aquilo ali foi ótimo.
Os números: o Drew Brees lançou para 265 jardas e 2 touchdowns, anotados pelo Alvin Kamara e pelo Michael Thomas.
Você que é o numerólogo, então deixa pra você falar os números.
Além do Latavius Murray, também anotou touchdown. Pelo lado de Chicago, o meu grande Mitchell Trubisky. Anotou um touchdown, 199 jardas. Touchdown esse anotado pelo Jimmy Graham, que anotou o touchdown e saiu de campo. E foi embora. Só pra falar, esse 9 aqui é porque o jogo acabou e não teve, e o Chicago abdicou do extra point no touchdown. Não ia mudar
a cotação. Eu tô aqui pensando, na hora que você falou, eu pensei assim, bom, eu sei que o Cairo Santos anotou as pontuações, mas peraí, como é que ficou 9 e o Cairo Santos não chutou o extra point? Então é por isso, largou pra lá.
Não ia mudar nada a cotação do dólar em relação ao iene. Não ia mudar. As placas tectônicas de New Orleans também não iam ser alteradas. Então, New Orleans classificado para pegar o Seattle, não, para pegar o Tampa Bay Buccaneers.
Nós vamos passar a tabela do divisional, que jogo que começa domingo, depois que a gente falar sobre o último jogo, que
o
é. Jogo,
o atropelo, o.
Foi.
O esculacho que o Cleveland Browns fez com o Pittsburgh Steelers. Que foi um esculacho.
Foi feio, cara. Vou te falar que foi feio.
Foi porque, muito assim, feio.
Foi tipo Brasil e Alemanha, sabe? Virou passeio, amigo.
Virou passeio, amigo. 28-0. Você que não está acostumado com a NFL, você pega 28, cada pontuação de touchdown vale 7. Então foram 4 touchdowns em um quarto.
Foi, cara, foi muito bizarro, porque o jogo já começou com o snap errado do Marquise Pouncey e o fumble recuperado na end zone pelos Browns, né? Cara, foi tão que assim, parecia que o time do Pittsburgh tava, sei lá, parecia que estava todo mundo dopado, sabe? Estava todo mundo lançado, estava muito bizarro. Foi o primeiro jogo dos Browns em pós-temporada depois de 18 anos. O Pittsburgh vinha com uma sequência de 17 vitórias seguidas em pós-temporada. E assim, não é que perdeu um jogo, não. Perdeu muito feio, cara. Perdeu muito feio. Eu cheguei até a comentar que eu falei assim: bom, vocês estão lembrados que no jogo contra os Colts, o Pittsburgh começou tomando um sacode lá no começo. E aí, quando virou o jogo, os caras acordaram lá e viraram o jogo. Ficou, sei lá, 20 tanto a 20 e poucos. Mas ganharam o jogo. Agora, eu cheguei a comentar, o Pittsburgh ensaiou uma leve reação ali e depois não conseguiram, cara, não conseguiram. O Pittsburgh, como eu falei, né, vinha com uma sequência de 17 vitórias seguidas em pós-temporada, mas acabou que foi o maior número de pontos cedidos por Pittsburgh em um jogo de pós-temporada. Isso é bizarro, cara. Foi o maior número de passes por um quarterback num jogo de temporada, 69, lá do nosso queridíssimo Baker Mayfield. Cara, foi assim, foi meio estranho, sabe, aquele troço ali. Depois mostrou o Big Ben, chorou. Né, chorou lá do lado de fora. Enquanto isso, os Browns comemoravam a sua primeira vitória fora de casa em playoffs desde 1954. Sim, 69. Desde 1969, cara.
69? É 54.
69. Agora, interessante foi o seguinte, né? O comentário pós-jogo foi o seguinte, né? O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Porque eu não sei se você deve ter visto. Você é um cara bem informado. Você está sempre em dia com as notícias aí. Você viu que o Juju falou antes do jogo lá, na entrevista lá. Ah, e aí, vocês vão. Como é que é? Vocês perderam dos Browns? Aí vocês vão ganhar o próximo jogo? Ele falou assim: não, nós vamos ganhar o próximo jogo. Nós perdemos esse aí, é porque nós estávamos de boa, tranquilo aqui. Então, mas...
Os Browns são os Browns.
Nós vamos pegar os Browns, são os Browns de sempre. Aí, rapaz, esse tipo de coisa você não fala, entendeu? Eu tenho certeza que essa fala aí foi o discurso mais motivacional que os caras puderam usar lá e funcionou.
Funcionou. Claro.
E depois do jogo, o Juju falou assim: não, não arrependo, não, eu falei aquilo ali mesmo, só o time deram sorte dessa vez aí, tá tudo de boa.
Os números, o Big Ben teve números bizarros. Big Ben lançou para 501 jardas. Foi o quarterback que mais lançou nesse domingo de wild card. 4 touchdowns e 4 interceptações.
Foi.
James Conner, Juju Smith-Schuster, Eric Ebron e Chase Claypool anotaram os touchdowns dos Steelers. O padeiro
do Claypool foi legal.
O padeiro, 21 de 34, 263 jardas e 3 touchdowns. 2 touchdowns do Kareem Hunt, 1 do Jarvis Landry, 1 do Nick Chubb e 1 do Austin Hooper.
Pois é, agora fala para mim o seguinte. Como que ficaram? Qual que é a situação dos jogos? Ah, peraí. Nós fizemos previsões na semana passada. Eu falei com você para anotar. Você falou comigo que tinha anotado. E agora nós vamos conferir quem que acertou e quem que errou.
Vamos lá.
Acho que nós fizemos as mesmas. Né?
É Buffalo em Indianápolis, deu Buffalo. Os dois apostaram em Buffalo.
Check. Beleza.
Seattle e Los Angeles, a gente apostou em Seattle.
Putz. Se fudemos.
Washington e Tampa Bay. Tennessee, Baltimore, Tennessee.
Quase que eu apostei em Baltimore.
NOLA e Chicago, a gente apostou em New Orleans.
Ah,
e Pittsburgh e Cleveland, a gente apostou em Pittsburgh.
Eu não sei se você sabe, mas ali no college basketball, quando chega o campeonato, que eles chamam de o campeonato da NCAA, que é quando acontece lá o March Madness, tem um chaveamento de 64 times. Aí, primeira rodada tem 16 jogos, um dia depois você sumiu. Você voltou. Saúde.
É a alergia do ventilador.
Você tem alergia a ventilador?
Não, é porque subiu um pó aqui aí. Deu uma dada.
Enfim, aí tem. Primeiro jogo tem 16, segundo dia tem 16 jogos no mesmo dia, e aí vai. Só que sempre tem um camarada que fala assim: ó, eu vou dar $1 milhão para quem acertar o bracket inteiro. Ou seja, se fosse nesse caso aí, nosso bracket já teria ido pro espaço. Né?
Vamos. Mas vamos continuar nas nossas apostas.
Vai. Como é que ficou o chaveamento pro final de semana?
É Cleveland e Kansas City. Em Kansas City. Ixi,
vai dar Kansas City.
Pera aí, vou anotar aqui. Cleveland e Kansas City.
É possível. Buffalo
e Baltimore.
Vai dar Buffalo.
É... Ramsey Packers.
Vai da Packers.
E o duelo de idosos entre New Orleans e Tampa Bay. Vamos para os nossos palpites. Kansas City e Cleveland.
Kansas City.
Eu vou apostar em Cleveland só para quebrar a banca.
Sério?
Uhum.
Você acha que Cleveland é melhor?
Não, melhor não é. Mas vai
que ganhar dinheiro, né?
O Baker Mayfield faz aqueles jogos malucos que ele faz.
Você tá lembrando que essa aposta não vale nada, né?
Sim.
Ah, tá.
Buffalo e Baltimore.
Buffalo.
Los Angeles e Green Bay.
Green Bay. Joguinho frio, gostoso, pro time de Los Angeles.
Com o Jerry Goff com aquele dedinho quebrado no frio, aí quebre necrosa, vai ser uma delícia. New Orleans e Tampa Bay, esse jogo vai ser legal, hein?
New Orleans e Tampa Bay vai dar Tampa Bay, tá? Vou te avisar.
Você acha que o Drew Brees pipoca de novo?
Não é que ele vai pipocar, cara. Tom Brady tá redondo demais, cara. Tá funcionando demais o time de Tampa Bay. A defesa tá. A linha ofensiva tá ótima. O ataque tá redondinho. E ele tá lançando. Tom Brady está sendo Tom Brady.
Sim.
Basicamente isso.
E é um problema o Tom Brady sendo Tom Brady, né?
Já é de qualquer forma, né?
Uhum. Então, de NFL é isso. Vamos pro nosso último bloco. O momento galhofa deste podcast.
Pois é.
Vem aí. Começando com ela, a efeméride esportiva da semana. Então, a efeméride esportiva da semana é 5 anos e 2 dias que o Blair Walsh errou aquele field goal de 20 e poucas jardas num jogo de divisional. Num jogo de wildcard entre Seattle e Minnesota, num frio de menos 24 graus em Minneapolis, o Blair Walsh. E ele errou o field goal que daria a classificação para os Vikings num jogo em clima ártico.
Cara, eu vou te falar um negócio. Se alguém, eu vou...
Esse field goal estará no nosso perfil do Instagram para você ver que coisa surreal que foi.
Pois é, nós vamos colocar esse field goal lá no nosso perfil do Instagram, na conta do Twitter, nós vamos fazer sim. Mas eu quero dizer o seguinte, eu também vou colocar o link para... não sei como é que eu consigo fazer isso não, mas eu vou arrumar um jeito. Porque quando eu fui a Minneapolis, eu fui lá nesse estádio, na ocasião o US Bank Stadium do Minnesota Vikings estava sendo construído. Então eles jogavam... Os Vikings mandavam os jogos no time no campo da universidade, da Universidade do Minnesota. Pois é, o TCF, que era do Minnesota Gophers.
Golden Gophers.
E eu fui lá no estádio, passei lá na porta, lá porque eu visitei a universidade, eu tenho essa mania de visitar a universidade quando eu vou lá. Eu visitei lá e eu gravei o vídeo e eu mencionei esse fato. Essa efeméride esportiva, eu mencionei, mandei inclusive um abraço para o nosso queridíssimo Blair Walsh. Olha só, eu quero dizer duas coisas antes da gente falar sobre a fase desmotivacional da semana.
Sim.
A primeira é a seguinte, teve um lance bastante curioso, que foi no rugby. No rugby, estava tendo um jogo entre Fiji... O jogo físico, o jogo entre Fiji, o outro time sumiu aqui, caramba, essa reportagem está loucaça aqui no meu computador. Mas enfim, o que aconteceu nesse jogo foi que o jogador fijiano, Josiah Haizuki, pegou o jogador, caramba, ele pegou o juiz. Ele pegou o juiz e levantou o juiz assim, ó, como se fosse aquele aceno do Rei Leão. Faltou só tocar o... Ele levantou, cara. Ele levantou. Eu vou colocar isso também lá. É, eu vou colocar isso lá nas nossas redes sociais. A foto do camarada levantando o juiz, né? É, bicho, esse, o cara tomou cartão vermelho porque ele levantou o juiz no modo Rei Leão. Modo Rei Leão. E a última coisa que eu quero dizer...
Eu tô vendo ainda.
A foto é engraçada demais, bicho.
É intolerável, ele será punido disciplinarmente pela liga. Foi o jogo. O time chama Never Xavier Pemajá. Mas é um lance maravilhoso. Maravilhoso.
Não, o cara levantou o juiz. Bom,
maravilhoso.
Contrastando um pouco, já que nós estamos muito animados, eu quero falar uma coisa aqui, a coisa que me deixou muito triste na última semana. É, me deixou triste de verdade, vocês podem estar achando que é brincadeira, mas não é. É a Covid-19, essa doença maldita, levou Genival Lacerda. É, ela deu rádio, a Severina Chique Chique e várias, o GQS e Jack, não serão mais cantadas ao vivo por ele. E eu vou te falar, cara, quando começou a pandemia, assim, eu já falei, eu gosto muito de forró pé de serra, eu estava indo muito antes da pandemia, gosto muito mesmo, sempre gostei. É, e ali, quer ver, ó, no dia 13 de março, foi uma sexta-feira, foi aniversário do Marcinho, mandar um abraço pro Marcinho, eu fui num forró lá no Iate. Na quinta-feira seguinte, ia ter um show do Genival Lacerda em Belo Horizonte. E eu ia, porque eu nunca vi o show do Genival Lacerda. Eu queria muito ver, porque eu gosto muito dele, ele é muito engraçado. Se tem um camarada que é zoeiro, desde 1960, é ele. Zoou muito. E ele acabou... nesse meio tempo da pandemia, ele sofreu um derrame, se recuperou normalmente, mas acabou falecendo, vítima da Covid. E aqui fica a minha homenagem aí pro
Genival Lacerda. Grande Genival Lacerda. Autor
Seu Vavá.
De quem é esse jegue, de é. Severina Chique Chique.
Severina Chique Chique, tem minha melodia, eu quero ver o dia amanhecer e todo mundo se amar. Várias sempre outras músicas.
Chapeuzinho, sandália de couro.
Cara, e segurando aquela barrigona imensa que ele tinha. Né?
Isso mesmo.
Que é aquela barrigona imensa. Agora, peraí, isso. É, torcedor, já falei do jogo?
A gente não fala de futebol aqui, mas Genival Lacerda era torcedor fanático do 13 de Campina Grande.
Porque ele é campinense.
Ele é campinense.
Ele é campinense, então, apesar de que ele estava morando em Recife.
Ilustre e fanático, além de ter jogado no 13 de Campina Grande, no Galo de Campina Grande, o Genival. A gente não fala de futebol aqui, não, mas o Genival foi zagueiro do 13 e o não, Galo... Campinense.
Nós Galo não estamos de falando de futebol, nós estamos falando do Genival Lacerda.
Sim, mas é só, já que isso aqui é um podcast de esporte, lembrar essa.
Sim. Nós estamos pensando no programa do Milton Neves, né? A gente acha os camaradas.
Acho maravilhoso.
O cara fazia com futebol.
Adoro. Vai ter uma foto do Genival Lacerda com a camisa do 13 no nosso Instagram em homenagem.
Maravilha, maravilha mesmo. Ó, então, que agora, pra gente poder passar para os finalmente, é hora da frase
desmotivacional
da semana. E a frase toda vez eu falo desmotival. Desmotivacional dessa semana é a seguinte: se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça.
Eu não consigo não rir dessa.
Essa frase desmotivacional é volte lá e mereça.
É o famoso, como diria, minha mãe fala muito, perguntar não ofende. Então, tem uma pergunta que ofende, chama a mãe do cara. Não, tua mãe é uma puta. Aí se ele quiser te bater, você fala, perguntar não ofende.
Ah, você que acha, vai nessa.
Mais alguma coisa depois dessa asneira completa?
Não, mais nada. Muito bem, esse então foi o quarto episódio do podcast Os Biltres. Siga-nos se você estiver sozinho, sigam-nos se você estiver acompanhado nas melhores plataformas de áudio perto de você: Spotify, Google Podcasts, Deezer. E onde mais você quiser ouvir seu podcast, nós também estamos lá no YouTube. Nós estamos no Instagram como osbiltres, @osbiltres. No Twitter, nós estamos como podosbiltres, P-O-D, osbiltres. Elton, você nas suas redes sociais é sempre o Elton sem H, correto?
Isso.
Em todas as suas redes sociais?
Em todas as minhas redes sociais.
Instagram, Twitter, TikTok.
Isso, e faz esses mais. Três também.
Você ia falar alguma coisa?
Você que está assistindo, custa nada, dá um joinha e inscreva-se no canal e ativa o sininho para toda vez que sair episódio novo dos Biltres, você ficar atualizado. E você que está ouvindo pelas plataformas, assine o nosso podcast na sua plataforma de podcast. Vai lá, clique em seguir em qualquer plataforma de podcast. Podcast que ajuda a gente e você toda vez acompanha quando sair episódio novo de Os Biltres. E você, Francisco, nas suas redes sociais.
Eu vou falar as minhas redes sociais. Eu sou o Francisco CGD, C de casa, G de gato, D de dado. Para quem quiser acompanhar, já coloquei meu Instagram aberto lá, então quem quiser seguir, não precisa pedir mais nada, não. Se bem que também ninguém vai querer seguir nada, não. Quem quiser, porventura, conhecer o projeto sobre a minha visita rumo aos 30 estágios da MLB, basta acessar no Instagram, e é só lá, Home Run, a viagem. Home de casa, run de corrida, a viagem, no Instagram, tudo junto.
Isso mesmo.
Um abraço. Podcast Os Biltres, episódio 4, está finalizado. Semana que vem a gente volta, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço. Tchau. Do 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 do